E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Este é um assunto que tem sido muito discutido. Celulares roubados. O PROCON notificou, inclusive, a Apple, Samsung, Motorola e Febraban, em função das fraudes bancárias com os celulares furtados. O que é que tem acontecido? As quadrilhas, elas têm conseguido acessar os aplicativos de aparelhos desbloqueados para fazer transferências bancárias indevidas. Então, a questão é, por que é tão fácil o acesso, não é? E que proteção pode ser dada à pessoa que sofre esse tipo de problema? Inclusive, você que está nos ouvindo pode até ter sido vítima desse tipo de crime, não é? Eu converso com o professor doutor Roberto Augusto Pfeiffer, que é do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Um grande prazer estar aqui.
Professor, agora esta modalidade de crime, eles roubam o celular, mas o que eles querem, na verdade, é o acesso às informações. A gente fala, olha, aparelho desbloqueado. Bloquear o aparelho é sim uma medida de segurança, mas uma medida muito simples, né? Porque muitas vezes eles conseguem acessar as informações. A gente pode até falar de algumas iniciativas importantes por parte das pessoas para se protegerem ainda mais. Fato é que há vulnerabilidade nestes aplicativos. Então, essa medida do PROCON, como é que o senhor vê essa iniciativa?
É uma iniciativa muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, embora a gente possa até conversar sobre algumas prevenções, né, que o consumidor deve ter, a grande responsabilidade aqui é do banco, né? Então, por mais que se dê sugestões para o consumidor, né, evitar essa dor de cabeça, a responsabilidade é do banco e nenhuma medida preventiva do consumidor exime a responsabilidade do banco.
Como o senhor está explicando para a gente claramente que a responsabilidade é dos bancos e destas empresas, não é? Hoje, o cidadão que passa por uma situação como essa não tem acesso a muitas das informações, né? Tem que fazer um boletim de ocorrência e fica aguardando a resposta. Isso é muito pouco para oferecer para o usuário, para o consumidor.
Então, vou aproveitar, Roxane, então, para detalhar quais seriam essas responsabilidades prévias, preventivas do banco e do fabricante do aparelho celular, né, que também faz, consequentemente, o sistema operacional do aparelho celular. Então, a responsabilidade maior, sem dúvida, é quanto à segurança do aplicativo, em primeiro lugar. Então, ele deveria, então, estar revestido, né, de questões que evitassem, por exemplo, uma captura de memória de senha, né, então desenvolver algo que não seja automático, né, creio que não é nada recomendável, né, que se permita, por exemplo, aquela automaticidade da senha, né, que a senha fique gravada dentro do aparelho. Então já deveria desenvolver um mecanismo para evitar isso. Aí eles, como ele sempre vai ter que repetir a senha, isso já seria um mecanismo bastante importante. Ou seja, ele desenvolver, então, mecanismos de segurança, estou apenas citando um, né, mas com certeza grandes profissionais de tecnologia de informação que essas companhias têm ou têm condições de contratar, poderiam desenvolver outros mecanismos, né, para evitar que alguém que furte o aparelho celular consiga ter acesso a essas senhas. E a responsabilidade também é do fabricante do aparelho celular e do desenvolvedor do sistema operacional, porque se promete, por exemplo, essa questão do bloqueio do aparelho. Então, o consumidor imagina que um aparelho bloqueado, como o próprio nome diz, né, estaria imune, né, a uma invasão que pudesse permitir acesso, né, a todos esses aplicativos. Então, essa promessa de bloqueio deveria ser cumprida, né, com efetivas medidas que evitassem o acesso a tudo que está no conteúdo, né, quando ele estiver na mão de um criminoso. Consequentemente, aí pela questão da responsabilidade, inclusive de cunho objetivo do Código de Defesa do Consumidor, incide, né, a responsabilidade tanto do banco quanto do desenvolvedor do sistema operacional, porque existe uma palavra, uma expressão que parece um pouco enigmática lá no Código de Defesa do Consumidor, que é expectativa legítima, ou seja, o consumidor tem a legítima expectativa de que as promessas de segurança, tanto feitas pelo banco, quando estimula o consumidor a usar esses aplicativos, né, e devemos lembrar que se ele traz, sem dúvida nenhuma, comodidade para o consumidor, ele também economiza uma série de recursos do banco, né? Então, se o banco estimula ele a utilizar e promete segurança, ele deve cumprir, assim como a dos aparelhos celulares, né, que passam uma aparentemente falsa imagem de segurança, né, com esses mecanismos de bloqueio. Então, a partir disso, a gente pode dizer que há um vício do serviço, ou seja, né, uma prestação inadequada do serviço, tanto do aparelho celular quanto dos aplicativos bancários, e ambos são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.
Agora, professor, quem paga os prejuízos? Então, vamos lá, um exemplo prático: acessa, rouba o celular, acessa as informações, no caso de senha, e aí faz uma retirada indevida de uma conta bancária. Quem vai ser responsabilizado? Então, como é que a gente tem que fazer, então, para ter esse ressarcimento?
Então, vamos explicar aqui a você, aos ouvintes, né, tanto a questão jurídica da responsabilidade, quanto os passos, né, que o consumidor, então, tem que tomar, né? Então, quanto à responsabilidade, ela é efetivamente do banco. É lógico que isso não exime de uma grande polêmica junto aos tribunais, porque os bancos não vão concordar com o que eu estou falando, né? Porém, essa já é uma jurisprudência, inclusive há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, né, que seria o principal tribunal a interpretar o Código do Consumidor, né? Já há precedentes, né, que acessos que não sejam feitos pelo consumidor, né, pelos seus aplicativos, a internet banking ou aplicativos no celular, cabe ao banco o ressarcimento. Justamente por aquilo que eu acabei de dizer, né, pelas questões de segurança que ele deve providenciar, passando uma expectativa ao consumidor, né, de que não haverá fraudes. Então, ocorrendo essas fraudes, ainda que o furto do celular, essa responsabilidade é do banco, e creio eu, embora não hajam precedentes ainda do Superior Tribunal de Justiça, mas pelo menos defendo eu também a possibilidade de uma responsabilidade solidária do próprio desenvolvedor, né, do sistema operacional dos telefones celulares e a respectiva fabricante, diante do desbloqueio, né, que foi possível pela pessoa que roubou ou furtou aquele aparelho celular, né? Aí já é um pouco mais polêmico, mas acho que dá também para incidir essa responsabilidade solidária. Bem, e quais são os passos que o consumidor deve tomar, né? Em termos preventivos, ele deve colocar todos os mecanismos de bloqueio do aparelho celular também. Não deve jamais armazenar, né, senhas em seu aparelho celular, que, insisto, não eximem o banco, né, da responsabilidade dele, mas não custa salientar isso ao consumidor, né, para evitar essas dores de cabeça. Não evitar, né, mas pelo menos minimizar essas dores de cabeça. E o que ele deve fazer se for roubado ou furtado, né, do seu aparelho celular? Então, ele deve imediatamente, além de estabelecer todos os mecanismos de tentativa de localização, né, tudo aquilo que a tecnologia lhe confere, ele deve fazer imediatamente um boletim de ocorrência, né, para que fique configurada esse furto, esse roubo, e deve avisar, né, tanto o fabricante do aparelho, né, quanto o banco. E deve repetir boletins de ocorrência caso ele constate também a invasão. E só para não ficar tão confuso, né, o que eu quis dizer? Então, ele deve fazer um boletim de ocorrência tão logo ocorra o furto ou o roubo, avisar todos esses aplicativos, os bancos, né, que desenvolvem os aplicativos, e também, caso ocorra posteriormente esse boletim de ocorrência, renovar. Caso já tenha ocorrido, ele pode fazer tudo no âmbito de um único boletim de ocorrência.
E aí, a prazo para ressarcimento de dinheiro, professor, isso em média ocorre 30 dias após o ocorrido, tem prazo legal, pode demorar mais tempo?
Não existe um prazo legal imposto, né, um prazo legal estipulado. Porém, existem normas, por exemplo, que regulam a questão no âmbito dos bancos, de atendimento à reclamação, né? Então, aquela reclamação tem um prazo máximo aí de 7 dias úteis para ser resolvida, né? Então, não é um prazo propriamente da lei, na verdade, é um decreto, né, que até está em vias de revisão, porém, eles teriam aí um prazo para resolução dessa reclamação. Infelizmente, né, nem sempre o consumidor consegue facilmente essa resolução, porque há hipóteses em que os bancos podem opor alguma resistência. Temos visto muitos consumidores conseguindo, sim, né, essa resolução junto ao próprio banco, né, quando está bem documentado tudo. E o caso fica mais dramático, né, quando, por exemplo, é anterior, né, porque às vezes o consumidor, pois, se é um furto ou mesmo um roubo, pode haver demora na elaboração do boletim de ocorrência. Muitas vezes o consumidor está fora de casa, né? Normalmente vai estar fora de casa, aliás, né? Ele está necessariamente fora de casa, longe de um computador, né? Às vezes, se é um furto, ele demora para perceber o furto, e aí até fazer a elaboração o criminoso já agiu, né? E já fez. Mas mesmo essa situação não exime o banco da responsabilidade, né, durante esse lapso. É lógico que cabe ao banco também fazer a investigação, né? Não se pode afastar completamente a ideia de uma minoria, que com certeza será uma minoria, né, de pessoas que podem fazer algum sistema, também querer se valer, né, de alguma fraude, né? Contra o banco. Evidentemente, a maior parte, a parte absoluta, são de consumidores de boa fé, e eles, tomando essas providências, estão bem calçadas. E como eu disse, né, já há jurisprudência consolidada no sentido da responsabilidade do banco.
Está aí, portanto, olha, a responsabilidade é do banco, e essas empresas também têm que viabilizar uma forma do consumidor saber, né, se ele teve os dados roubados, né? Tem uma providência, só para a gente encerrar, que é o seguinte: você pode tentar, de forma remota, apagar os dados. Isso antes de comunicar a operadora que o aparelho foi roubado. Teria que ser a primeira medida para não dar esse tempo, justamente, do criminoso cometer o ato, né? Precisa ser muito rápido, você está com o computador por perto. Então, tem tudo isso que dificulta o acesso, né, de você fazer. Tem lá como você fazer por iPhone e também no sistema Android. Não sei se isso funciona, né? A gente só testa quando ocorre, de fato. E não sei nem se há tempo útil de fazer isso antes de que qualquer crime seja cometido. Eu gostaria de agradecer muitíssimas esclarecimentos do professor Roberto Augusto Pfeiffer, do Departamento de Direito Comercial, da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane, e fica, então, a todos os ouvintes, né, da Rádio USP, né, essas indicações, né? Então, lógico, tomar muito cuidado com o seu aparelho, né, nunca deixá-lo à mostra, né, e tomar, né, todas essas cautelas. Porém, sem dúvida nenhuma, cabe aos desenvolvedores, tanto do aparelho celular quanto dos aplicativos bancários, né, que passam essa comodidade com isso, aumentam suas vendas e diminuem os seus custos, né, desenvolver sistemas que sejam mais seguros, né, ainda que gerem alguma dificuldade, entre aspas, né, dificuldade na utilização. Por exemplo, alguns mecanismos de reconfirmação, quando se faz saques, etc. Por mais que o consumidor possa até, num primeiro momento, achar que isso está dificultando a sua utilização, na verdade está beneficiando a prevenção de fraudes, né? Então, devem desenvolver todos os sistemas para que isso fique mais seguro e evite tantos problemas. Então, muito obrigado por mais essa entrevista, e fica aqui um abraço, né, à distância, para você e para todos os nossos ouvintes.